Universos da Pós.
Hey, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Diversos da Pós. Agora em home office, porque, como sabemos, estamos numa meio uma pandemia de Covid-19. E, justamente por se tratar disso, o assunto de hoje é Covid-19. Só que vamos tratar sobre, a partir de um ângulo diferente, sobre o que iremos falar. Higienização, exatamente, você escutou certo, não escutou errado. Higienização, tem muita gente aí que não sabe direito sobre o assunto. Vamos falar sobre organização de estudos em casa, porque agora o EAD proliferou. Então tá todo mundo, mesmo que é presencial aí, tá no EAD, a gente sabe disso. E a gente vai falar também sobre o mercado de trabalho, especificamente as empresas, como que elas estão se ressignificando em meio a tudo isso. E nós estamos aqui com os nossos grandes apresentadores, meus grandes amigos, William, Joyce e Oriana. Tudo bom, pessoal?
Tudo bom, pessoal?
Olá.
Tudo certo?
Tudo certinho. Então, vamos começar pelo princípio, professor William? O que você traz de informação aí para a gente dessa área da saúde?
Professor José, tem bastante coisa para a gente falar, principalmente com relação a essa pandemia que nós estamos vivendo. A gente sabe que muitas informações, elas... Não é que estão batidas, né? A mídia tem trabalhado bastante, as pessoas têm ouvido bastante, só que a ciência nos mostra outra coisa, né? Então, como assim a ciência nos mostra outra coisa? Então, quando a gente pensa, né, em informação, a população de um modo geral precisa entender que a informação tem que ser buscada no lugar certo, né? Então, a gente sabe que a gente às vezes tem um colega que é profissional da área da saúde, a gente sabe que é um conhecido de um conhecido, e aí a informação vem chegando na gente de forma truncada, né? E às vezes a gente acaba repassando essa informação de forma truncada. Então, o importante é buscar a informação no lugar certo. Então, quando a gente fala do Covid, do coronavírus, enfim, do Covid-19, é muito importante que as pessoas deem valor à ciência em si, né? E o que a gente tem de padronização hoje sobre essas informações relacionadas do Covid? O que o Ministério da Saúde preconiza, certo? Então, mas eu vi na TV, no programa de rádio, na dúvida, entra no site do Ministério da Saúde, visite o site, lá tem várias informações adequadas e confiáveis. Ai, professor William, mas a gente sabe que teve troca no Ministério, enfim, independente de cunho político. O que acontece? Por trás desses bastidores, tem uma equipe gigantesca de profissionais técnicos que estão trabalhando independente do cunho político. E é isso que a população tem que entender. Então, quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de pesquisa, quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de saúde pública, nós temos profissionais extremamente confiáveis lá, que estão fazendo o seu trabalho, e é de lá que a gente precisa extrair as informações mais adequadas possíveis. Hoje eu entrei no site do Ministério, vocês podem digitar lá, Ministério da Saúde, e já saiu o primeiro boletim epidemiológico relacionado à doença pelo coronavírus 2019, tá? Então, esse boletim epidemiológico, ele foi emitido pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, informando a população o perfil epidemiológico. Em que pé está isso no nosso país? E nesse boletim, uma das questões me chamou a atenção, né? Eu fui ler lá o boletim e exatamente na página 13 do boletim, se os ouvintes, tem vários ouvintes aí dando oi, Marco, Charline, Priscila, tem vários aí já nos cumprimentando. Se vocês entrarem lá no site do Ministério da Saúde, fazer o download do boletim, ele traz lá as práticas recomendadas para a prevenção do Covid, que são as práticas básicas de higiene. Acho que nunca se falou tanto nisso e nunca a gente parou para prestar atenção, como às vezes a gente é falho em algumas ações de higiene. Por exemplo, vocês pararam para perceber quantas vezes a gente leva a mão na boca, nariz e olho involuntariamente? Agora a gente começa a perceber isso, né? Então, quando você vai levar a mão na boca, você fala, opa, né, minha mão pode estar suja, eu vou coçar o olho, não dá, minha mão pode estar suja. Então, assim, são práticas básicas de higiene que agora vem em voga, e daí as pessoas às vezes ficam brincando, brincando no modo de parafrasear. Às vezes as pessoas ficam falando, poxa, Winner, você sempre era tão chato com relação a isso, ficava brigando com a gente, porque tinha que ser assim. Né? Então, as práticas básicas de higiene, elas precisam ser retomadas e agora principalmente. Né? Então, quando a gente vem aqui ler esse boletim epidemiológico, ele traz algumas informações importantes. Né? Então, ele considera o que seria um indivíduo com prevenção ideal frente ao COVID. Né? Então, uma das questões é que ele tenha feito a quinzena anterior à quarentena, né, o isolamento social, tenha mantido o distanciamento das pessoas, ter realizado os hábitos regulares de higiene de mãos e objetos de uso frequente, ter evitado tocar olhos, nariz, boca após o contato à superfície e ter adotado práticas recomendadas de etiqueta respiratória. Olha que nome bonito, né? Práticas recomendadas de etiqueta respiratória. A gente tem um programa nosso do Diversos da Pós falando isso, né? Espirrar, tossir, a gente até fez um exercício lá de colocar a mão no...
A dancinha.
Espirrar ali, utilizando o braço, isso. E aí, olha o que, que o perfil epidemiológico nos mostra. Que a maior parte das pessoas, 37% aí da população, só que aderiu às práticas de higiene. Né? Então, é uma quantidade muito pequena, uma porcentagem, perdão, muito pequena da população que aderiu. Quando a gente divide isso entre homens e mulheres, mulheres estão com 39% e homens com 33%. Se a gente for observar que a vida não para, né, algumas empresas, né, alguns estados estão abrindo quebrando a quarentena e liberando os comércios estão voltando a funcionar normalmente, a população ela tem que entender que ela vai ter que fazer a sua parte. Fazer a sua parte de que forma? Usar a máscara de forma adequada. Né? O nosso amigo Arthur entrou ali e hoje eu lembrei dele, porque eu saí na rua e disse assim, tá me dando gatilho de ver o povo usando a máscara errado. Que daí o povo deixa o nariz de fora e tampa a boca. A máscara foi feita para proteger nariz e boca. Vou pôr a máscara só depois que eu higienizei a mão, lavei a mão, aí eu pego, coloco a máscara e não ponho mais a mão na máscara, porque senão tá suja. Né? Você vê às vezes a pessoa na rua usando luva. Aí a luva tá suja, aí pega com aquela mão suja, com a luva tá suja, mexe na máscara, cara, contaminou, não adiantou nada. Então, assim, são hábitos básicos de higiene que a população vai ter que começar a cuidar, né? Veio do mercado, não entra dentro de casa com o sapato sujo, higieniza o sapato. Se eu não me engano, o Conselho de Química fez um videozinho, o Conselho Federal de Química, ensinando a diluição do hipoclorito, que é fantástico o videozinho que eles ensinam as dosagens certas de higiene para poder entrar dentro de casa, higienizar calçado, higienizar a superfície. Então tem muita coisa que dá para a população buscar, que dá para fazer, para poder se resguardar, porque assim, ó, seguindo essas regras básicas de higiene, a chance de se contaminar vai diminuindo cada vez mais, né? O problema é que a população não leva isso em consideração. Diga, professor José.
Então, eu até queria fazer uma observação aqui bem, bem legal. E, na verdade, esse Covid, eu acho que ele vai ensinar muita coisa para a gente, enquanto população, para alterar até nossos costumes, né? Na época que eu estive na Alemanha, eu achava bastante interessante que lá é quase sagrado, as pessoas não entram com sapato dentro de casa. Pelo menos lá em Colônia, que era onde eu estava, as pessoas elas não entram. Elas chegam na porta, tiram. Uma outra coisa que eu tinha observado na Argentina, mas aí não sei se foi só minha experiência, né, porque é uma coisa um pouco mais privada, pelo menos na casa da família que eu morei, a mulher chegava em casa, e os parentes dela e meus amigos também faziam isso, a primeira coisa que eles iam fazer, lavar as mãos. Isso antes de qualquer pandemia, antes de qualquer coisa, são pequenos hábitos que até podem ficar posteriormente, aí aderir à nossa cultura, né?
culturais, né?
Culturais, essa questão é muito importante. E aí a gente começa a dar valor em pequenas ações. Porque daí você ia no mercado, chegava do mercado, trazia todas as compras. Antes da pandemia, a gente já tinha dado risada com relação a isso, porque eu tenho uma caixinha térmica no carro e vocês ficaram rindo da minha caixinha térmica.
Eu coloco, é verdade, a gente viu bastante.
Na caixinha térmica, o que tem que ser refrigerado, sai do mercado na caixinha térmica, da caixinha térmica aqui em casa. E os meus alunos que estão acompanhando aí sabem disso. E a maioria das pessoas não fazem isso, né? Traz a compra suja e a gente não sabe quem encostou naquelas embalagens e colocava aquilo de qualquer jeito dentro da geladeira.
Eu fazia isso com ferro.
Fazia com ferro.
Mas não faço mais.
Não, mas não faço mais. Nunca ouvem nada.
Veja o tempo que a gente perde agora para higienizar todos os frascos, enfim, dos alimentos que a gente traz.
E até uma economia, porque eu já deixei de comprar caixinha, essas coisas, tipo de leite, não sei o que, eu falei, vou ter que limpar isso, eu não vou levar. Essa é uma conscientização boa aí da higiene, espero que
pós-pandemia, né? Nossa colega Charlene postou ali, ó, por isso que tem que lavar o frango. Não pode lavar o frango. Os alunos da nutrição vão se bombardear.
Charlene!
Não pode lavar o frango. Bom, pessoal, então, são essas questões básicas de higiene que eu queria ressaltar aqui nessa nossa live. Eu sei que não dá para a gente aprofundar em muitas coisas, mas o importante é, professor, mas tem um lugar que fala que é para usar máscara, tem um lugar que não fala. Veja o que está preconizado pela tua Secretaria Municipal de Saúde. Entre no site da Secretaria Municipal de Saúde, em Curitiba, pelo menos, a Secretaria Municipal de Saúde tem colocado diversos informativos com relação à máscara e alguns desenhos bem bacanas. Quando tem duas pessoas usando a máscara, a chance de se contaminar é bem menor. Então, assim, isso é importante, né? Então, procurar a informação adequada. Entre no site da Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade, entre no site do Ministério de Saúde, da Saúde, e busque a informação direto da fonte, sem aquele diz que me diz isso no meu grupo de WhatsApp e repassa essa informação de forma errada, e isso prejudica bastante. Então, assim, busque a informação no lugar certo, e regras básicas de higiene aí também é de extrema importância.
Tomara que o povo aprenda de uma vez, né? Tomara que...
além de aprender, que siga isso como se absorvesse isso para a vida.
Hábito.
Né? Lição, o recado é, higiene é sua amiga.
Isso!
Bom, mas e quanto à educação? O que a gente pode falar aí sobre essa organização que a gente está precisando ser organizado hoje em dia com a educação, com o trabalho, enfim? O que a gente pode falar sobre isso, Prof. Joy?
Então, agora em época de quarentena, que nós estamos em home office, esse período está provando que a organização, não só nos estudos, mas como também no trabalho, é fundamental. Né? Então, assim, antes a gente ouvia assim, eu trabalho home office. Ai, que legal, nossa, ficar em casa, trabalhar em casa, você tomar café da manhã e trabalhar na sua própria casa, maravilhoso. Não é bem assim. Né, agora que a gente está nesse período de quarentena, trabalhando em casa, a gente sabe que se a gente não tiver uma organização, um horário, seguir uma rotina, as coisas não funcionam. Né? Então, assim, pelo menos aqui comigo em casa, eu me arrumo, não como se fosse para trabalhar, mas às vezes rola até um batonzinho, né, até para a gente ficar com a autoestima melhor. E a hora que dá o meu horário, às 11 da manhã, eu tô sentada lá no meu computador, lá na minha, no meu posto de trabalho, no meu cantinho, e começo as minhas atividades. Tenho uma hora de intervalo, paro, faço minha hora de intervalo, tudo organizado, tudo anotado. A única diferença é que eu não estou na 13 de maio, que é onde a gente trabalha. Isso acontece, isso tem que acontecer também com os estudos. Nós somos professores, 90% no caso de alunos à distância. Então, mesmo com essa pandemia, para eles as coisas não mudaram muito. Eles continuam estudando normalmente, né? A única diferença que tem aí é com relação às provas, que antes eles iam até o polo para fazer a prova e hoje não tem mais essa necessidade, justamente porque a Uninter conseguiu reorganizar por meio da tecnologia, que é algo que a gente tem que agradecer muito, esse avanço tecnológico que a gente tem, que a gente vê a cada dia, né? Porque sem a tecnologia nós não estaríamos aqui conversando, nós quatro, transmitindo via Facebook para, né, várias pessoas. A gente só não vai alcançar o número de lives aí dos cantores sertanejos, porque a gente ainda não está podendo tanto, diversos da forma, tá tão famoso assim.
Se cuida, Marília Mendonça.
Se bem que alguns do diverso sabem cantar.
Né, aí ó, então, a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, voltamos para o nosso conteúdo, então assim, a tecnologia hoje ela proporciona algo maravilhoso, né, se nós não tivéssemos a tecnologia, nós não estaríamos home office, os alunos não estariam estudando à distância, nós não estaríamos proporcionando educação para tantas pessoas, Brasil afora, Uninter agora, mundo afora, né, que estamos aí com polos em outros países. Então, assim, a tecnologia está muito a nosso favor. Só que o que eu percebo é que, não, até mesmo antes dessa pandemia, que a gente fala muito sobre a questão de metodologias ativas, a gente trouxe até num podcast nosso sobre metodologias ativas, é que os alunos, eles não aprendem da mesma forma. Eu aprendo de uma forma, José aprende de outra, Oriana aprende de outra, William de outra. Né? Então, cabe a nós, professores, nosso plano de ensino, nosso plano de aula, só que isso é muito mais fácil quando a gente está falando de ensino presencial. Né? Quando a gente está falando em ensino à distância, a gente vê os nossos professores que trabalham muito mais com a educação à distância, eu vejo pelo que a professora Mariane Kravis, que ela deve estar nos vendo agora, ela relata para mim, é muito difícil você organizar um cantinho para você poder fazer uma transmissão ao vivo, para você poder gravar uma aula, para você poder dar uma aula, né? Porque ao invés de você estar indo lá para o presencial, você vai dar aula para os seus alunos via plataforma Univirtus, seus alunos vão estar lá te assistindo, né? E você vai estar passando o mesmo conteúdo que você estaria passando na sala de aula presencial, você vai estar passando para eles via plataforma. Tem alunos que não conseguem aprender da mesma forma como se tivesse lá na sala de aula com o professor. Né, a gente fica meio de mãos atadas, porque é a nossa única ferramenta que a gente tem, né, no caso, mais direcionado com relação ao ensino presencial, e nós, mais ligados ao ensino à distância, as tutorias. Né, os alunos, eles acabam se aproximando da gente por meio das tutorias, porque tem um tempo maior para leitura, para estudos, então o que eu notei é que os meus alunos estão lendo mais, estão assistindo mais às aulas, e com isso estão vindo mais dúvidas com relação a conteúdo, não só operacional, no caso, né? Então, a gente consegue perceber que parte desses alunos estão utilizando esse período de quarentena, né, que estão em casa, para estudar. Cada um da sua forma, né? Quando a gente fala com relação às metodologias, os alunos, eles vão se organizar de cada um da sua forma. Então, assim, é bem interessante, às vezes, os alunos começarem a pesquisar de que forma que eu posso diferenciar os meus estudos. Tem podcast na internet, tem cursos livres liberados. A Uninter, por exemplo, a partir de segunda-feira, vai estar liberando cursos de extensão aí, vários cursos de extensão gratuito, que vai ter certificado para continuar estudando. Né? Então, isso é muito interessante, a tecnologia traz isso para a gente. Né? E também, assim, né, tem os prós e os contras, né? A gente sabe que não, tudo não são flores. Eu estava vendo uma outra reportagem esses dias atrás, que falava sobre os estudantes da região do Vale do Silício, na Califórnia, que é uma região que é altamente informatizada, né? A tecnologia a mil lá. E eles estão enfrentando desafios bem semelhantes aos nossos alunos aqui do Brasil, né, de eles não conseguirem se adaptar tão bem, mesmo com tanta tecnologia, agora, com essa pandemia em casa, eles estarem, no caso, né, com esse ensino à distância, eles não estão conseguindo se adaptar tão bem quanto deveriam. Veja, numa região, Vale do Silício é super, né, a tecnologia lá em cima, top, as tecnologias que eles têm. Então, às vezes, dependendo do aluno, ele consegue né, desenvolver um bom estudo, ele consegue estar ali, no caso, estudando da mesma forma como se ele tivesse lá no presencial, outros não. Aí cabe ao aluno ver de que forma eu posso me organizar para aprender como se eu tivesse, né, lá na minha sala de aula e para que eu não perca esse período, né, principalmente quando a gente fala de ensino médio, né, que muitas vezes a pessoa está lá no terceirão, está pronto lá para prestar um vestibular e acontece isso. Eu tenho, por exemplo, a escola do meu filho, que meu filho tem 5 anos. Inclusive, ele acabou de querer dar um oi ali. Ele tem 5 anos e a gente está recebendo links com as tarefinhas dele, que, teoricamente, ele estaria tendo lá na escolinha. A professora está gravando as aulas e manda para a gente os links para a gente acessar e eles fazerem a tarefinha deles em casa. Daí entra eu, pedagoga, né? Não sei ensinar. Para você ver como técnicas são, né, são coisas assim que você tem que aprimorar cada vez mais. Eu acho que eu, 9 anos imersa nesse quadro de ensino superior, eu acabo saindo desse mundo, né, da pedagogia, que a pedagogia está mais imersa, no caso, né? Então, às vezes, eu passo a bola para a vovó ensina lá a fazer o número 3, número 2, né? Que é, no caso, a atividade que ele estaria tendo na sala de aula, e agora, por meio desses vídeos que a professora manda por essa plataforma, ele está fazendo as liçõezinhas dele em casa. Então, assim, no geral, né, até a gente começa a falar, é tanta coisa que a gente, né, iria longe aqui. Eu acho que o mais interessante, no caso, nesse período de quarentena, de que os alunos estão em casa, às vezes trabalhando home office, às vezes não estão trabalhando home office, a gente sabe que tem né, parte aí dos trabalhadores que ainda tem que, né, se deslocar até o trabalho, enfim, não, a gente não está com 100% dos trabalhadores trabalhando home office, mas os que estão e que ao mesmo tempo estudam, faz uma graduação ou faz uma pós, é importante a organização no trabalho, no estudo, né? Ah, eu não estou conseguindo me adaptar a esse ensino via plataforma. Leia os textos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, os alunos contam com o auxílio dos tutores, que vão estar lá para estar tirando dúvidas, corram atrás. Eu acho que o mais importante de tudo é ter consciência de que o aluno é capaz de aprender sozinho. Hoje a gente sabe que, desde pequeno, os alunos eles conseguem aprender muito mais coisas do que comparado na nossa época, por exemplo. Né, eles são muito mais ágeis, muito mais aptos à tecnologia, mas é muito importante essa questão da organização. Né, até mesmo para você.
Nós temos participações aqui, professora Joyce, em uma das páginas do Facebook que a gente compartilhou, uma professora, a professora Ana Paula Rey, um abraço, e ela coloca assim: verdade, Joyce, estamos vivendo outros tempos da pedagogia, inclusive, estamos tendo a oportunidade de aprender inúmeras coisas novas. Então, isso vem de encontro à realidade que a gente está vivendo. Né? Em todas as áreas a gente está aprendendo.
Todas as áreas, porque assim, o que acontece? Nós temos milhares de ferramentas, cada um com a sua função, com a sua área, mas é impossível nós, professores, estarmos aptos a trabalhar com todas elas, saber trabalhar com todas elas. Então, né, vão ter situações que a gente vai ter que aprender a trabalhar com certa ferramenta. Essa ferramenta que nós estamos usando agora para fazer essa live, por exemplo, nós tivemos que fazer um teste antes, a gente teve que, né, o professor William ali organizar.
Tem making off.
Exatamente, teve
um making off. Não, não
tem,
não.
Né, tem bastidores, tem bastidores.
Teve teste ontem, inclusive, não é mesmo? Então,
sim. Né? Então, assim, eu acho legal porque o que você está falando vai em contra, inclusive, do que está acontecendo hoje com as empresas, né? Exatamente. Porque nada mais é do que hoje o mundo, as pessoas elas estão se adaptando às tecnologias. Sim. Então está todo mundo até aprendendo, como você disse, ressaltou, está todo mundo aprendendo a se adaptar com isso, e tudo é muito começo, a gente sabe que vai evoluir muito e que cada vez mais vai ser útil isso dentro da escola, dentro da empresa, na vida pessoal. E até eu acho interessante, porque a professora Oriana ela tem um estudo sobre ressignificação disso, não é, professora?
Eu estou me apropriando dessa palavra, porque quem gosta dessa palavra comunicação é a professora Luciana, hashtag Luciana. Volta, professora Luciana.
É, hashtag volta, Lu.
Hashtag volta, Lu.
E a Lu, ela gosta muito de falar sobre ressignificação, e eu acho que aprendi com ela muito isso, né? E acho que de tudo que o professor William falou, a professora Joyce, e pra gente, acho que a palavra que fica é ressignificação. E ela é uma ressignificação individual, de cada uma, de reflexão, de se ressignificar, que nem eu. Não fazia as higienizações, não fazia um monte de coisa, que tive que me adaptar, tirava sarro do professor William, mas eu sempre acreditei. Mas eu tive que me readaptar, e eu acho que eu me readaptei, e inclusive acho que eu não mudo mais. Tanto que a gente está suscetível a tanta doença, tanta coisa que a gente nem imagina. E claro, que hoje em voga o coronavírus, né? Mas também a questão, né, dos pais que têm as crianças em casa, enfim. Mas eu acho que para as empresas, inclusive até para o próprio Ninter, né, os alunos têm acompanhado os professores em casa, que nós estamos trabalhando, estamos, né, atendendo
até
os alunos.
Até mais, inclusive, né? Não sei se vocês concordam, mas a gente está trabalhando até mais do que o normal.
Com certeza. Você acaba
justamente por conta dessa reorganização.
Exato. E eu acho que as empresas, elas tiveram que... Para muitas delas, não estavam preparadas para esse cenário de home office, não se pensava em fazer home office, em disponibilizar dados, situações para as pessoas acessarem casa, por exemplo, e elas tiveram que, de uma hora para outra, dar um clique, dar um estalo e se ressignificar. Claro que a gente sabe que empresas que não conseguiram fazer isso, que não conseguiram se adequar, né, empresas que fecharam, pessoas que ficaram desempregadas... essas pessoas também agora vão ter, né, ter que se ressignificar no seu trabalho. Então, o que está em voga, né? As pessoas usando máscara, então pessoas que trabalhavam em alguma coisa e hoje estão fazendo máscaras, vendendo, né? Então as pessoas falam, comprando máscara de pano, de vizinhos, para tentar ajudar, para tentar criar uma rede, né? Então, assim, se você tem lugares de comida que, né, diminuíram muito o consumo, nem eu tenho, a gente tem amigos, então a gente procura tentar consumir de lugares mais próximos, de amigos, para tentar gerar, movimentar a economia. Não vamos entrar em questões políticas nem tudo mais, a gente preconiza a questão da saúde realmente, mas que a gente precisa ter essa reflexão, dessa ressignificação nossa, de cada um de nós, no nosso posto de trabalho também, não só no individual, mas no coletivo, né? Então, se nós vamos voltar a trabalhar, como nós vamos voltar, né? Nas limpezas, limpar o local de trabalho também, o álcool e tudo mais, as máscaras. Então, a gente, né, brasileiro, a gente tem uma questão cultural, assim, muito, né, abraça,
abraça, beija.
E tudo isso, né? Então, por exemplo, a gente tem o pessoal, os japoneses. O japonês, ele tem uma gripe, ele usa máscara, porque ele não vai contaminar o próximo. Então, a gente sabe que o brasileiro não é assim. Você tá com gripe, você manda a criança para a escola, vai com gripe, né? Então, assim, a gente ainda tem uma cultura para isso, mas eu acho que isso tudo vai mudar. Eu acho que a ressignificação das empresas, que nem a Joyce tem a criança, né, tem o filho em casa, e quantos pais estão em casa trabalhando pra caramba, né, lutando pra caramba, e tem as crianças ainda, que é um momento muito difícil para elas também, né, ficar dentro de casa. Então, essa ressignificação do local de trabalho, né, de como eu vou me adequar, da mesma forma, né, a Joyce comentou um pouco ali, a gente sentar, vou trabalhar, você, né, eu também tenho o costume de pôr uma roupa, não, eu vou trabalhar sem ficar de pijama, porque meu marido mesmo esses dias comentou, não, eu tô muito desleixado, tá caindo o meu rendimento. Então, a gente tem essa questão, né, de se sentir no lugar de trabalho mesmo que você esteja em casa. Então, eu acho que a gente tem que se ressignificar. A gente sabe que é um período difícil para muita gente que ficou desempregada, ou teve redução de carga horária, redução de salário, mas a gente acredita que vai passar. A gente, né, podia ficar aqui falando horas e horas e horas. A gente tem uma pergunta ali, de quem? Da Ria Amaral, uma pergunta aos professores faraônicas. Maravilha. Quais novas culturas vocês acham que as empresas terão após o período de pandemia? Contratação, RH, logística, dia a dia. Realmente, isso é uma questão, assim, uma ressignificação para elas, que com certeza vai mudar muito, e já mudou, né? Eu acho que tantas empresas que nem estavam, que nem eu falei da questão do home office, elas já estão considerando os empregados nem voltarem, né? Os colaboradores nem voltarem para o mercado, nem voltarem né, pro espaço físico e ficarem em home office, né? Então, tem muitas empresas que já estão pensando nisso, que viram que deu certo, né, deu certo continuar, né, trabalhando assim. Mas com certeza, a postura não vai ser diferente, não vai ser diferente assim, elas vão ter que repensar nisso tudo, né, o passo que elas estão pensando agora, né, elas ficam repensando. Hoje, muito interessante, eu li um artigo sobre liderança e trabalho remoto, como é que você exerce liderança de um trabalho remoto, que também é um desafio enorme, né, para pessoas, né, que estão, né, nos cargos de liderança, que as pessoas que não estão ali com você, você não consegue sentar, fazer uma reunião para uma webconferência que às vezes trava inteira, ninguém consegue se escutar, todo mundo cai da sala, né, da web. Então, com certeza, é o momento delas pensarem de coisas, situações que elas já estão fazendo, posturas que elas já estão adotando agora, que deram e não deram certo. Coisas não deram, com certeza. Então, isso vai ter que ser repensado e ver como isso tudo vai voltar depois e como vai voltar. Claro que a gente reza, né, para que isso volte ao normal, mas eu acho que, com certeza, algumas empresas elas vão voltar já diferente. Né? A forma como elas vão voltar em relação ao trabalho dos colaboradores, as contratações, com certeza vai mudar muita coisa também para a vida da gente, né? A gente podia ficar aqui horas falando sobre isso, passa tão rápido. Mas, mas eu acho que a gente vai ter outras oportunidades.
E fora saudades, né? Porque a gente não se vê pessoalmente faz horas.
Mais de um mês, né? Essa nossa live, acho que se a gente fosse fazer pegar um gancho para poder encerrar, porque o nosso tempo já está acabando aqui, é essa palavra que a professora Oriana usou de ressignificação. Olha, até trava a língua, né? Ressignificar em todos os sentidos, tanto a área de trabalho nas empresas, o estudo, a saúde, e uma das questões que eu tenho observado e tenho acompanhado algumas reportagens é com relação à própria questão ambiental, né? Então, lugares como, por exemplo, a Baía de Guanabara, que tinha alto nível de contaminação, reduziu, né? Alguns animais voltaram a aparecer nos locais. Eu também vi uma reportagem dos canais em Viena. A água está quase translúcida, você consegue ver os peixes, você consegue ver os animais. Então, assim, é uma ressignificação em geral, em tudo.
Completo.
É a gente olhar para dentro da gente mesmo e falar assim, o que eu estava errando, né? O que eu posso melhorar como ser humano? O que eu posso fazer para ajudar o outro que está do meu lado, né? Então, na verdade, eu penso assim, né? A gente se formou, a gente estudou pra caramba, hoje a gente está aí tocando os cursos de pós-graduação, e o que a gente pode fazer para poder contribuir para melhorar a vida do outro, né? Então, essa ressignificação nesse sentido, acho que é isso o importante.
Sim, e principalmente também algo que está muito sendo falado, é que um vírus acabou com o mundo todo, não acabou no sentido de, destruiu, acabou, mas nós estamos presos numa situação por conta de um vírus. Então, a gente entende cada dia mais que somos muito pequenos, né, muito, às vezes, até insignificantes, né, que por conta disso nós estamos em casa, meu filho está em casa, um monte de gente não pode sair, leitos de hospitais aí lotados, às vezes não sabendo o que fazer para dar conta. Então, é bem como o professor William disse, a gente tem que sempre pensar no próximo, sempre em ajudar as pessoas, né, até mesmo passar por esse período de uma maneira mais amena, mais tranquila, né, enfim, repensar, né, tudo isso que antes de uma pandemia talvez a gente não pensasse tanto sobre isso.
Não pensasse. Né? E uma das questões é aquilo que antes a gente ensinava, principalmente nós da área da saúde, ensinava em história de saúde, em história da saúde pública, que aconteceu no passado, hoje a gente vê isso no presente acontecendo de novo. Né? Então, isso faz a gente repensar em um monte de coisas, né? Então, velórios não acontecendo, enterros em larga escala, enfim, tudo isso que a gente vê na mídia.
O que a gente via nos livros de história, na verdade, né?
Bem isso. Bom, pessoal, o nosso horário já praticamente se esgotou, né? Professor José, você quer dizer alguma coisa antes da gente encerrar?
Não, só que eu amo todos vocês, todo mundo que está assistindo.
Ah, que bonitinho.
nosso amigo maravilhoso aqui, a gente tá com saudades.
Todos os colegas da pós-graduação. Todo mundo tá vendo, gente. Todos.
Vamos se encontrar aqui.
Aline, Rê.
Bom, pessoal, então vamos partir então para o nosso encerramento dessa nossa live, agradecemos a presença de todos. Então, quem entrou agora, eu sou o professor William, professora Oriana, Joyce, professor José, nós somos os professores dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter, e o programa, ele se chama Diversos da Pós, justamente porque a gente trabalha diversos assuntos relacionados à área de formação de cada um. Eu sou biólogo. Professora Eliana, se apresente aí.
Bom, eu sou formada em administração e eu atuo nos cursos de gestão de recursos humanos da Uninter.
Isso. Professor José?
Eu sou internacionalista e atuo nos cursos de CIPOL, de Relações Internacionais, língua inglesa.
Bem, eu sou a professora Joyce, pedagoga de formação, e agora mestre em educação também, e atuo com os cursos da área de educação. Que nojo dela!
Respiraram essa.
Felicidade. Os dois.
Defender. Inclusive José também, hein?
Os dois mestres mais frescos aí do nosso grupo. Bom, mestre. Pessoal, acompanhem nossos trabalhos aqui no Facebook do Diversos da Pós. Entrem no nosso site da Uninter, uninter.com, acessem lá a saúde. Nós temos, vamos estar ofertando nas próximas semanas cursos de extensão gratuitos, tanto para a área da saúde quanto para as outras áreas, para vocês cursarem. Nós temos, a Uninter não para, então a gente está lançando aí novos cursos de pós-graduação em todas as áreas que vocês possam imaginar. Então, entrem lá no nosso site, procure se informar um pouquinho mais, veja se você gostou de uma das nossas pós e vem estudar com a gente. Nós estamos aí de braços abertos para atendê-los. Dúvidas, via tutoria, estamos aí para atender a todos. No mais, muito obrigado pela participação de todos vocês, grandes abraços aí e até uma próxima.
Tchau,
tchau,
tchau.
Tchau.